Na minha opinião,
a política do governo
parece preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, temperatura 26 graus, chovendo em Porto Alegre. Edson Leandro de guarda-chuva e capa de chuva e com galocha. Chovendo em Porto Alegre, temperatura 26 graus. Bastidores do Poder no ar até as 16h. Na produção, José Carlos Roque, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Juntos vamos até as 16h com muitas pautas aqui com os nossos ouvintes, né? Desdobramento, enfim, que está acontecendo em Brasília. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês aqui, ó, com um pouquinho de experiência que eu tenho no jornalismo, como dizia o meu amigo saudoso Cláudio Cabral. Eu almoçava quase todos os dias aqui com o Cláudio. E o Cláudio Cabral me dizia, eles não vão me passar esse cachorro. Pois eu também... Não vão me passar esse cachorro que o Bolsonaro ataca jornalistas, porque não sei o que. A mim não vão me passar esse cachorro. Porque o Bolsonaro, presidente da República, vem apanhando de jornalistas e de parte da imprensa como a frase... do canalha, que agora há pouco tempo esteve lá no Vaticano com o Papa, como nunca antes na história desse país. Meu amigo, dá som aqui para nós aqui dentro. Isso, beleza. 2h08, 2h08, não vão me passar esse cachorro. Não vão, de jeito nenhum. Matheus Araújo na mesa de áudio conosco e o José Carlos Roque na produção do programa. Cumprimentando os nossos convidados, jornalista, correspondente internacional, Marcos Poli. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Obrigado pela presença.
Obrigado pelo convite, Milton. Prazer estar aqui pela primeira vez nesse espaço.
Estava faltando agora detalhe aqui com nós três aqui, o Júlio Ribeiro, né?
É verdade.
Onde é que está o Júlio Ribeiro? O Roque não quer saber do Júlio. Vamos trazer o Júlio Ribeiro aqui, Roque. Júlio Ribeiro é uma sumidade. Chama ele para vir aqui agora, já, correndo, imediatamente. Hoje ainda. Diga aí, Marcos.
O senador Júlio Ribeiro vai ser sempre bem-vindo nos bastidores do poder, né? Porque eu conheci, quer dizer, na verdade a gente se conheceu na Fabico, mas assim, na vida pública eu conheci ele no porão do Palácio Piratini.
Que ele fazia lá?
Ele era subsecretário de comunicação.
Ah, pensei. Bom, subsecretário de que governo?
Do governo Colares.
Com o Dilamar Machado?
Isso, ele trabalhou. Ele sempre foi muito amigo de Dilamar Machado. Dilamar sempre teve grande confiança nele.
Mas eu sempre digo aqui que o grande problema do governo Colares, um dos grandes problemas do governo Colares, foi não ter colocado desde o início o Dilamar Machado na Secretaria de Comunicação. Colocou uma figura querida e tal, enfim, mas que não era preparado para aquele tipo de missão, que é o Carlos Bastos. Tinha ali, o cara tem que... Ali tem que ser Júlio Ribeiro e Dilamar Machado mesmo, desde
isso,
o início.
Deveria isso, ser. Isso. É porque eles sempre tiveram uma relação...
O Júlio foi chefe lá, então.
Isso, eles sempre tiveram uma relação muito afetuosa.
Ele teve poder, então.
Ele costuma dizer que o segundo pai mesmo dele era o Dilamar Machado, porque quando ele veio de Pelotas para Porto Alegre, quem o abraçou, coisa e tal, e deu todas as oportunidades foi o Dilamar.
Então ele estava no poder.
Sim, sim, sim.
No seio do poder.
Exatamente.
Opa!
Então, assim, ele tem uma capacidade de trabalho político muito grande, então por isso que eu chamo ele de senador Júlio Ribeiro.
E o Cabeça também?
O Cabeça...
Estava no Palácio também?
Não, o Cabeça, a última vez que ele esteve no poder, foi na Assembleia Legislativa que ele comandou a comunicação da Assembleia Legislativa.
Não. Cabeça teve no poder com Brizola no Rio de Janeiro.
Sim, teve, mas depois disso, ele no Rio Grande do Sul, já de volta, ele comandou a comunicação da Assembleia Legislativa.
Uhum. Luiz Prevet.
Estou tentando me lembrar agora quem era o deputado que presidia a Alerx.
Sérgio Zambiazzi.
Não.
Assembleia do Rio Grande do Sul?
Eu estou tentando me lembrar quem era.
Que ano foi isso?
Foi em 94.
94, César Schirmer, Glenn Scherer. É por aí. César Schirmer, Glenn Scherer, Zambiasi, Zé Otávio Germano.
É, foi anterior ao Zambiasi, porque eu lembro que é o seguinte, ele fez um
então
esforço...
Era o Glenn Scherer ou o César Schirmer.
Devia ser o Glenn Scherer, porque o...
Ou o Renan Kurtz.
Eu creio que não, porque a simpatia dele sempre foi mais pro lado trabalhista.
Pois é. O Renan Kurtz era...
Então, trabalhista.
E era governo Colares, 94.
Foi o ano que o
Brito ganhou a eleição.
Então seja bem-vindo, Camilo Borner, empresário. Seja bem-vindo. Prazer muito grande recebê-lo aí também.
Prazer é meu.
Obrigado pela presença.
Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui a gente se debruçar sobre os assuntos que... meio que nos infartam, né? Porque a gente sai daqui às vezes um tanto indignado, né? Até pela forma que tu colocas aqui o programa, dá pra ver que já começa com o pé lá no fundo. Mas vamos lá, vamos conversar essa tarde aqui.
Não, eu tô vendo assim essas manchetes aí dos meus colegas na imprensa. Eu larguei de lado o que eles chamam que eu não tenho ética, enfim, eu não tô nem aí. Porque quem não respeita as pessoas também não tem comportamento ético, a mim não merece... Não merece respeito. Então, eu até hoje nunca vi, eu não estou aqui para defender o governo Bolsonaro, direita, esquerda, centro. Quem me conhece sabe que eu sou trabalhista, sabe que eu tenho raízes lá com o Brizola, enfim, né? Não sou desse PDT aí que virou puxadinho do PT com Carlos Lupe, o Pompeu, Afonso Mota, Ciro Gomes... Jairo Jorge, imagina Ciro Gomes falando em Pasqualini e Darcy Ribeiro. Ciro Gomes falando em Darcy Ribeiro e Pasqualini. Em Leonel Brizola e Alceu Colares.
E o Ciro Gomes que passou pela Arena, depois sim. PDS, aí foi PMDB, PSDB.
Se teve algum partido nesse país, ele deu uma passada.
Ele deu uma passada, né?
Não, o Jair Bolsonaro também.
Também.
O Jair Bolsonaro, 7 ou 8 partidos, já passou também, já...
Mas ele não passou por PDT e coisas do tipo.
Não, o Jair Bolsonaro não.
Não, foi PP, PSC. Exatamente.
Esquerda não, ele sempre, nem centro-esquerda, nem esquerda.
A primeira campanha que eu fiz contra o Ciro foi lá em Fortaleza, ele vinha de Sobral, que é o reduto da família dele.
Sim, da família dele.
Né? Onde ele tinha registro eleitoral e concorreu e acabou vencendo a campanha para prefeito em Fortaleza. Ele foi eleito prefeito de Fortaleza com registro eleitoral em Sobral.
E quem
o vice
fez...
é de origem.
E quem fez quem deu os primeiros passos assim, ajudando o Ciro Gomes absolutamente em tudo foi o Tasso Gereissati.
Sim, ele estava no PSDB.
Aquela campanha foi toda feita pela equipe do Tasso Gereissati, que tinha sido eleito governador do estado com a famosa campanha do Galeguinho do Zóio Azul, né? Música do Luiz Gonzaga. Colou aquilo que nem chiclete em tamanco. E aí ele estava muito bem na foto, porque o maior grupo empresarial do estado do Ceará é da família dele, hoje um dos maiores do Brasil.
Da família da Renata. A mulher dele, cujo sogro, o pai da Renata, faleceu naquele voo que explodiu da VASP, ou da VASP, em Fortaleza, lembra?
Sim.
Um avião que caiu em Fortaleza e tal. E a Renata, casada com Tasso Gereissati, é da família que tem muita grana e juntou um pouco com a família do Tasso, que tinha um pouquinho também. Então eles têm o maior conglomerado de comunicação lá do Ceará.
Isso, que eu frequentava a Rádio Verdes Mares, que era um xodó, que eles mantiveram uma coisa que as rádios daqui tiraram fora. Eles mantiveram o auditório no estúdio da rádio.
Muito
então eu ia lá para participar de um programa, como estou participando aqui, e eu, na frente eu tinha um auditório. O auditório era franqueado, um auditório de bom tamanho, acho que cabia 150, 200 pessoas lá dentro, que é uma coisa que aqui no Sul a gente perdeu, o estúdio ficou mínimo, né?
E é de uma família muito rica e uma senhora, uma mulher muito bonita. A Renata sempre foi uma mulher muito bonita, enfim, e casou com o Tasso Gereissati. E hoje eles têm esse grupo todo, né, que foram crescendo, investindo e tal. Tem vários shoppings espalhados aí pelo Brasil inteiro. O Iguatemi.
Aqui em Porto Alegre eles têm dois.
É, o Praia de Belas, Iguatemi. E eles têm vários empreendimentos no mercado imobiliário, comunicações, enfim. É um grupo muito forte, o grupo Gereissati.
Isso, sim. Inclusive compraram a empresa do filho de um ex-presidente brasileiro, né, que acabou sendo, se transformando sócio na empresa de telefonia deles, na operadora de telefonia deles.
Mas depois ele se descolou do PSDB, logo depois ali no final do governo Itamar Franco, início do governo Fernando Henrique. Uhum. Acho que ele foi para o PSB logo depois, o Ciro Gomes.
O Ciro Gomes.
Sim, tô voltando para
o
Ciro.
Sim, o Ciro.
Ele se descolou do Tasso Gereissati naquela época.
Exatamente. E eu conheci bem Sobral, porque eu e o Dunga, que é uma figura que eu gosto muito, que é um dos maiores talentos que eu acho que o Rio Grande do Sul, o Brasil já teve, né? Talento que eu digo não só dentro de campo, no futebol, mas no comportamento, na postura, do jeito de ser como ser humano, enfim, o Dunga, que foi técnico da seleção brasileira, capitão do Tetra, enfim, nós fomos lá em Sobral, e eu estive com o Dunga lá em Sobral, inclusive, onde tem aquele empreendimento da Grandene, que gera 10 mil empregos lá. Uhum. Uma cidade muito quente, Sobral, muito quente, mas muito quente mesmo. Nós fomos num aviãozinho para lá, enfim, e tal. Eu tive a oportunidade e o prefeito da época que nós fomos lá era o Cid, irmão do Ciro.
Isso. Irmão.
E o Cid inaugurou um hospital com a Ivete Sangalo, pagou 300 mil
não tava pronto.
De cachê, e uma semana depois caiu o teto do hospital.
Que barbaridade.
um espetáculo. 300 mil reais. Imagina, só lá em Sobral e com a família Gomes, né? O sujeito pagar 300 mil reais para uma artista, né, talentosa como a Ivete Sangalo, para inaugurar um hospital.
Que barbaridade.
Imagina você inaugurar o hospital da Restinga e trazer aqui a Anitta, ou sei lá quem.
Sei não, senso de prioridade.
Não, tem que levar o teu amigo Dunga, que é uma pessoa que tem uma operação maravilhosa lá na Tinga, né?
Sim.
Cuidando de crianças, dando uma nova perspectiva de vida para ela.
É verdade. Dunga ajuda muita gente. E olha, eu vou te dizer uma coisa, assim, em termos de futebol, na posição que ele jogava, eu nunca mais consegui ver um jogador que tivesse garra, talento e qualidade no passe como o Dunga.
Ele não errava passe.
Como o Dunga,
as pessoas,
eu não conheço
as
ninguém.
As pessoas crucificaram ninguém. No Brasil, especialmente a imprensa,
a imprensa
do país,
crucificou pegar...
porque criou aquela expressão chamada
a
geração
Globo.
Dunga.
A Globo.
A era Dunga.
Né? Globo.
A era
Globo
Dunga.
Resolveu
e pegar. Aí,
Sebastião Lazzaroni.
Ele não errava passe. Ele era uma posição que até hoje não se viu no Brasil outro jogador.
Não tem jogador.
Era o meia. Era o meia europeu clássico.
Jogador igual
fala quatro
o Dunga,
línguas.
Tu não encontra mais.
com
personalidade, né? E não era mau caráter, nunca
não,
foi.
Não, jamais foi.
É diferente, né? Tu pega
jogadores... mas é uma pessoa de posições rígidas.
Posições firmes, sim, coerentes e fala o que pensa e o que sente. Quem faz isso, como eu também, se paga um preço muito caro, né?
Exatamente.
O Gandhi já dizia isso. Né?
Exatamente. Especialmente se tu tiver uma relação com a imprensa de todos os dias. A mídia, ela quer vender papel ou vender espaço. Então, tanto faz o que é que... Se você disse A, sabe? Ele disse A mais B. Se você disse A mais B, não, ele disse só B. Então, isso é muito normal, a gente pinça isso.
Eu estou falando isso porque desde manhã está rolando, né? Eu lamento tanto... Eu lamento isso porque eu sou de uma época de jornalismo. O Poli é mais jovem do que eu, tenho 60 anos. Eu
também tenho 60.
60?
Obrigado
pelo
mais jovem.
Juntos, não parece ter
40 60. Anos de jornalismo em arte.
Mas eu peguei uma época que eu aprendi jornalismo com o Abdias Nascimento, com o Carlos Chagas, com o Alexandre Garcia, com o Paulo Francis, com o Castelinho Branco, com a Nilza Porto Carreiro, Zaninotti, em Brasília, enfim, com essa turma toda lá. E era um jeito de fazer jornalismo completamente diferente do que a gente vê hoje. Eu estou desaprendendo, né? Porque o Brasil precisando de tantas coisas, assim, para ontem, e os caras ficam... Bom, chegaram ao ponto de fazer uma matéria de duas páginas na revista Isto É, sobre a cor das calcinhas da Michelle Bolsonaro.
Que barba.
Eu nunca imaginei na minha vida. Pode botar no Google aí. Entra no Google e coloca assim, matéria, revista Isto É, sobre... lingeries da primeira dama. E a jornalista fecha a matéria dizendo assim: a cor das calcinhas da primeira dama representa o autoritarismo.
Que barba. Não,
é cara.
Deixa ela em paz.
Abstração total. Chegamos, hein? Essa abstração total. Quer dizer, fazer jornalismo deixou de ser jornalismo já há bastante tempo, especialmente para a extrema imprensa.
De manhã batendo no Bolsonaro, porque o Bolsonaro deu banana para uma jornalista, porque o Bolsonaro não sei o quê e tal. Mas pô, olha aqui, ó. Ah, porque a liturgia do cargo de presidente da República, o presidente tem Associação Brasileira de Imprensa, Associação Nacional dos Jornais, largando nota, enfim. Eu acho um espetáculo isso.
É, eu lembro que...
Espetáculo. Que... Mas eu não vi a Associação Nacional de Jornais, nem a Associação Brasileira largar uma nota quando a ABI serviu de palco para o MST e para o Stedley ameaçar o Brasil com o Exército Vermelho. Aí eu não vi a Associação Brasileira de Imprensa, nem o AB.
Nós vamos incendiar este país.
Nós vamos incendiar este país. Aí eu não ouvi nada, nada. Eu só ouço agora o pau em cima do Bolsonaro. Não tô, mais uma vez, estou dizendo aqui, eu não defendo governo nenhum, eu estou fazendo jornalismo. Em cima do governo Bolsonaro, porque está repleto de militares. E eu pergunto para os meus amigos da Globo, quando o governo foi invadido por sindicalistas em fundos de pensão, bancos, estatais, conselhos de Itaipu e tal, alguém falava alguma coisa?
Não, absolutamente nada. Hein? Absolutamente nada.
É muito engraçado porque se a gente olhar a maneira... Desculpe. A maneira com que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atende os seus compromissos com a imprensa, né? Por exemplo, entra lá o repórter de uma determinada empresa de comunicação. Ele simplesmente diz, você eu não respondo porque você é fake news. É a mesma coisa que dá uma banana para a imprensa. São atitudes absolutamente semelhantes, cada povo com a sua cultura. Você eu não atendo porque você, não, você é fake news. Ponto, é uma determinação, é um direito que a pessoa que está sendo entrevistada tem. Né? Assim, eu vejo, por exemplo, a coisa mais parecida e comum que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, as coletivas pós-jogo, né? Especialmente com treinadores. Eu, no caso específico, o treinador Renato Portaluppi, que gosta muito de fazer jogos de palavras e encurralar jornalistas durante a coletiva, em vez de responder o que foi perguntado. Olha, tem uma série de coisas que quem tiver um mínimo de sangue correndo nas veias, levanta, vai embora e não volta mais. Porque tu não é o... Tu tá cumprindo um trabalho, é a tua função. Tu não tá lá para ser humilhado. Não importa se a função de treinador paga mais que a função de repórter. Isso não faz sentido. Uhum. Né? Então é a mesma coisa. Ah, tem um espaço na frente da moradia do presidente da República, onde ele habitua para tirar selfies e... receber elogios e agradecer a esses elogios de populares que gostam dele. A imprensa descobriu, transformou isso numa coletiva. Ele responde se quiser e da maneira que achar melhor. Ele não é obrigado. Essa coisa de liturgia do cargo, para quem passou por Dilma, para quem passou por Lula, que ficou 2 anos sem dar uma coletiva e a sua primeira entrevista foi para uma repórter escolhida a dedo da Itália, não foi nem do Brasil.
E quando a Dilma falava, ainda por cima, era cada barbaridade, coisa sem pé nem cabeça, e eles não falavam um ai. Ela conseguia saudar a mandioca, falar que ia estocar vento, e ninguém falava absolutamente nada. E aí o Bolsonaro, ele a gente sabe o traquejo que ele tem, às vezes ele é um tanto ríspido, ele é direto, enfim, ele acaba não agradando e o pessoal, na mínima, pega e cai em cima dele. Eu francamente, eu acho que o Bolsonaro, se ele se contesse, seria melhor para ele, tá? Mas
é o estilo dele.
É o estilo dele. Eu acho que quem conhece o cenário brasileiro não esperava nada muito diferente do Bolsonaro.
E ele agrada o seu eleitor. Tá?
Então, eu acho que... Agora, vamos lá, né? A gente tem... Existe uma geração aí de jornalistas formados, né? Dentro de uma lógica esquerdista que servem uma agenda e eles estão insatisfeitos. Isso, para mim, é muito claro. Né? São poucos lugares onde nós temos um jornalismo que olha para outro lado ou que tem uma posição, que mesmo tendo a sua posição, que tem uma se coloca de forma respeitosa frente, né, a visões antagônicas. Para mim é muito claro, assim, eu olho o noticiário, eu chego em casa, às vezes eu passo por vários canais e vejo como é que a notícia é posta E é claramente assim, a intenção é polemizar, é atacar o Bolsonaro, é criticá-lo. E olha que eu sou um crítico do Bolsonaro em vários aspectos, tá? Mas a imprensa tem, de certa forma, se passado, além da conta, nitidamente perdem o foco. Por um lado, eu às vezes até penso se o Bolsonaro não faz isso de propósito. Tá? Porque, vamos lá, quando estava na reforma da Previdência, de repente até era bom, né, um desvio de foco. Eu não sei até se às vezes não é pensado, porque ele muda o foco, caem de pau em cima dele e, por outro lado, fica a equipe dele trabalhando. Exatamente. Talvez seja uma estratégia. Às vezes eu até penso...
Ele tem um gabinete de estratégia, né?
É melhor falar nisso do que ficar falando que estão acabando com o Brasil, com a reforma da Previdência, que a reforma administrativa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pode ser. Tá, eu às vezes fico pensando se... Porque burro ele não é.
Não.
Tá?
Ninguém chega à presidência sendo burro.
Tá, burro. Então,
eu queria colocar para uma avaliação de vocês aí sobre o seguinte. Eu tenho visto aí, eu tenho dado destaque para as coisas que eu acho que são importantes para o país, para a sociedade, enfim. Eu não gosto de ficar no tititi, mas já que está dentro desse quadro, e que foi uma vida, enfim, não interessa se o cara é bandido ou não, o caso esse do Adriano, que foi executado lá na Bahia, e que seria apontado como o cara que coordenou, matou e fez toda a operação da Marielle, né? E que também, eu coloco aqui, eu quero saber quem matou o Celso Daniel, o Eliseu Santos, o Marco Sim. Antônio Becker, eu não morava aqui, mas eu queria saber quem matou José Antônio Daut, porque se ninguém matou o Daut, ele deve andar por aí, não sei aonde, ele deve estar andando por aí, o Daut, né? Em algum lugar. Sim. Alguém matou o Daut, né? Quem matou o Daut?
Assim, ó, antigamente,
né? Quem matou o Marco Antônio Becker, foi presidente do Conselho Regional de Medicina, aquele assassinato violento ali na Cristóvão. Quem matou o Eliseu Santos?
Isso.
Quem matou
Celso Daniel?
Marielle? Isso. Quem matou Celso Daniel? Nós queremos saber, todos.
Quem matou o miliciano esse?
Quem matou o Adriano? Se foi a polícia da Bahia, cujo governador é baiano, do PT, o Rui Costa.
E tem ainda PC Farias, avião do ministro que caiu.
Quem tem interesse... quem é que tinha interesse em armar uma confusão? Porque se o Adriano era o cara que sabia tudo sobre a morte da Marielle, quem mandou matar o Adriano? Por quê? Não foi a Polícia Federal do Bolsonaro.
Não, foi duas polícias estaduais de inimigos do presidente Bolsonaro.
Exatamente. Qual é a finalidade? Por que que mataram o Adriano? Qual é a finalidade?
Por que é que não se consegue
um
laudo pericial
um
pós-mortem independente?
Quem bancou o Adelmo para tocar uma faca num candidato à presidência da República, que hoje é o presidente da República?
A OAB proíbe divulgar qualquer coisa sobre os advogados desse cidadão. Entrou na justiça exigindo que não fosse divulgado quem são as pessoas que contrataram os advogados que defenderam o Adelmo. E o Supremo aprovou isso, né?
E o Adelmo está sendo considerado louco agora.
Louco de sem vergonha, né?
Um monte de dinheiro.
Tinha 3 tablets, 2 notebooks, 4 cartões internacionais.
Diante de todas essas mortes, a da Marielle, ao meu ver, é aquela que é melhor explorada politicamente, o que soa muito estranho, porque é muito explorado. Se vocês andarem no Congresso Nacional, vocês vão ver uma série de gabinetes de deputados, né, com uma placa da Rua Marielle, né, e, enfim, virou um mote...
Até no banheiro do boteco que eu frequento.
Sim, sim, sim. No Rio de Janeiro só se fala isso. Bom, e o Rio de Janeiro tem um favorito aí para a eleição municipal, que é o próprio Freixo, né? Enfim, é uma das bandeiras que o pessoal tem levantado.
Está chegando uma notícia, deixa eu te interromper, claro, aí, porque é uma notícia triste, né? Tudo foi feito para salvar o radialista Marne Barcelos. Tudo foi feito para salvar a vida do comunicador da Rede Pampa, mas infelizmente ele veio a falecer hoje. No dia em que teve o AVC, ainda pude ouvi-lo, por volta das 7h30 da manhã. Perdemos o maior comunicador de rádio. Estou recebendo aqui essa... no Facebook, né?
É, nós temos que ter um pouco de cautela com essa notícia. Ontem à tarde eu recebi isso. Eu passei e rapidamente me foi desmentido, eu retirei do
isso
ar.
Aqui?
Não é essa mesmo, essa eu acabei de receber. Uhum. Portanto, assim, ele não se recuperou do coma. Estamos falando do maior comunicador de rádio desse país.
Eu estive visitando ele quando ele estava lá no Rio de Janeiro com o Dr. Orion Cabral e o Cascalho, 1991, lá quando ele estava na Rádio
Tupi. Super Rádio Tupi.
Na Super Rádio Tupi. Vou pedir para o Rock, vamos conferir aí com o Hospital de Clínicas se o Marne Barcelos realmente faleceu ou se as pessoas também estão enlouquecidas aqui mandando...
Essa é a pior fake news.
Quem é que pode mandar uma notícia dessas aí, que é um verdadeiro absurdo, né? Yeah. Tu tá entendendo? Yeah. Isso aqui é um mau-caratismo. Se não for verdade isso aí...
E eu gostaria que não fosse verdade. Eu tenho uma história com ele na Rádio Capital de São Paulo.
Sim.
Que é
absurdo. Eu trabalhei na Rádio Capital também.
É, então tu te lembra daquela...
Professor Edivaldo.
Daquela mansão nos jardins...
Mas eu trabalhei na capital em Brasília também.
Que tinha um saguão, né, com imenso, gigantesco, com aquela escada... Sim. Que fazia a volta e
jornal 360 graus. Ia pro ar de manhã cedo. Ligava Brasília, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba.
Eu cheguei ali, tomei um chá de banco. Eu tinha uma reunião com o novo diretor, depois que o Marne saiu de lá e foi pro Rio. Né? Eu tomei um chá de banco ali enquanto aguardava para falar com ele. E eu vi uma montanha de cartas que ia do piso até o segundo andar.
Sim.
Naquele saguão imenso. Eu não tinha nada para fazer no chá de banco. Fui lá e peguei todas as cartinhas. Comecei a olhar de quem era o destinatário. Todas, aquelas milhares, centenas de milhares de cartas que estavam ali. Carta, gente, antigamente era carta, não era e-mail.
Sim.
Carta. Todas aquelas centenas de milhares de cartas tinham um único destinatário. Marne Barcelos.
Uhum. Marne está com quantos anos, a idade dele? 78?
76? Não me lembro se 76 ou 79, alguma coisa assim. Mas ele
não
é muito velho,
O Marne Barcelos deve ter a mesma idade... Desculpa te interromper.
Sim, claro.
Ele deve ter a mesma idade do Lazier Martins... Do Mendelski, da Namélia.
O Mendelski está com 76, ele deve ser dessa turma.
É dessa turma. Uhum. É, exatamente. Desculpa te interromper aqui.
Não.
E achei que era notícia e acabou.
Não, eu estava até procurando aqui informações e não se acha nada aqui na internet. Não. Pelo jeito, é uma fake news. Uhum.
Assim, que assim seja.
Vou fazer um intervalo, então. Esse intervalo. Não. Nós não temos aí a RB News. Então, RB News. Então, vamos fazer esse intervalo, aí nós ficamos já livres depois com a RB News. Temperatura 27 graus em Porto Alegre, está valendo a companhia. Muitas mensagens pelo 991-210-949, está valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band. Agenda do Verão. Oferecimento. Temporada de férias de verão Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Está por Arambaré? A Estação Verão Sesc RS preparou uma programação especial para você, sua família e amigos. Sábados e domingos, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, tem empréstimo de materiais, dança, exercícios funcionais, atividade para as crianças, recreação e banho em uma cadeira para pessoas com necessidades especiais. Mais detalhes sobre datas, horários e local você encontra no site sesc-rs.com.br/estação-verão.
Comece o ano de Chevrolet novo. Tracker Premier com R$17.000 de desconto e parcelas a partir de R$ 899. Novo Onix Turbo na versão Premier com mensais a partir de R$ 599. Super avaliação no seu usado como entrada. Comece o ano de Chevrolet zero com a Jardine Chevrolet. A revenda que não perde negócio.
O Simers mudou e mudou para melhor. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua com mais transparência, de forma representativa e descentralizada. Apoiamos médicos e médicas na capital ou no interior e em todas as formas de contratação, seja CLT, seja PJ. Acompanhe nosso trabalho e conheça os serviços para associados em simers.org.br. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
Atenção, aviso de utilidade pública. Nesta época de férias e veraneio, surgirão vários assadores fake. Atenção para não entregar o comando da sua churrasqueira para um aventureiro inexperiente. O verdadeiro assador gaúcho vai se apresentar com uma faca Dom Cássio Selaimen. Acesse loja.domcassioselaimen.com.br e entre para o Clube do Bom Assador.
A promoção Fidelize Ganhe da Sanar Farmácias é um sucesso. Em 2019, foram 8 ganhadores. E neste ano, o próximo ganhador pode ser você. Participe dos próximos 2 sorteios de R$5.000 e um carro zero quilômetro. No final da promoção, a cada R$20 em compras em perfumaria, você recebe um número da sorte. Acesse sanarfarmacias.com e saiba mais. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Certificado de autorização CAE número 04001314/2019.
O governo do estado quer economizar 25 bilhões em 10 anos, reduzindo a qualidade de vida dos trabalhadores do serviço público e suas famílias. Será que esse peso não poderia ser dividido com outros setores? Se o governo abrisse mão de cerca de 2 bilhões e meio em renúncias fiscais por ano, em 10 anos, os mesmos 25 bilhões de reais poderiam ingressar nos cofres públicos e equilibrar as contas, além de serem investidos em segurança, saúde e educação. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para crescer.
A promoção Troca em Boa Hora da Kia Sam Motors foi prorrogada e agora você pode adquirir o Cerato 2.0 com as melhores condições até o dia 12 de fevereiro. É 100% do valor Fipe na troca do seu seminovo e você ainda pode fazer em até 36 vezes com taxa 0,99 ao mês. Mas corra, que é só até o dia 12. Visite a Kia Sam Motors na Avenida Ipiranga 8113 ou na Avenida Ceará 370 e aproveite!
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 38 minutos, 27 graus a temperatura. Tá valendo a companhia. Juntos vamos até as 4 horas da tarde. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde. Sempre com convidados qualificados, com opiniões e a sua participação pelo 992010949. Os nossos convidados nesta tarde, o Camilo Borne, que é empresário, e o Marco Poli, jornalista. Deixa eu puxar aqui com o Camilo Borne, que é empresário numa área muito importante que eu tenho acompanhado aí, que olha o que tem de desvio de dinheiro que envolve essa área de TI, de superfaturamento, em entidades públicas, autarquias, ministérios. Sim, claro. Agora mesmo está dando um rolo com o Ministério do Trabalho, com o ex-ministro Ronaldo Nogueira, que esteve aqui no programa, que eu acho que a Polícia Federal já constatou que o Ronaldo Nogueira não tem absolutamente nada, nada, mas eles estão enquadrando como omissão e não tomou decisões importantes que deveria ter tomado. E aí as pessoas que cercam geralmente o poder, né, acabam fazendo a festa. Tem um caso aqui, por exemplo, de um superfaturamento que tem até condenação no Conselho Regional, no CREA, aqui no Rio Grande do Sul, sobre TI, né? Isso como é que eles fazem esses rolos com TI, de superfaturamento, de maquiagem?
É que a grande questão é que TI, primeiro que aborda uma questão que a maior parte das pessoas ainda ignoram, né? E outra, tu envolve elementos intangíveis. Então, vamos... quanto é que custa um software? Esse é o X da questão. O software não é alguma coisa que tu pega, não é alguma coisa que tu olha e dá um valor intrínseco. Então, tu tem serviço, tu tem inteligência por trás, e um software pode ter uma especificação muito pequena, pode ter uma especificação muito grande. A questão é que um auditor ou alguém, até um usuário final, muitas vezes ele não sabe tudo o que está por trás dele. Então, tu dá margem, naturalmente, para tudo que é coisa, tá? E aí, ainda por cima, a gente tem uma lei, a 8666, que é a lei de licitações, né, que invariavelmente se faz com que tu licite por menor preço. E como é que tu faz para licitar alguma coisa por menor preço quando tu envolve questões intangíveis e questões que são um tanto subjetivas? Uma coisa é quando eu vou comprar caneta. Eu vou comprar caneta, eu tenho várias marcas de caneta, eu pego a caneta, eu sei qual é o material que tem, existe um preço de mercado pré-estabelecido, e aí eu consigo fazer uma mensuração dizendo, ah, vou pegar o que tem menor preço, que atenda a tais requisitos de qualidade. Agora, como é que eu faço numa licitação que envolve automação de um processo por trás? Ora, o que, que se faz nessa área que é muito comum? Aquele que vai licitar, que vai comprar, ele especifica da forma que quiser. Ele, de forma antecipada, ele pode, inclusive, combinar com quem vai participar do certame, coloca um prazo inexequível para alguém que queira participar, desenvolver alguma coisa, e aí tu consegue, de certa forma, direcionar. Sem contar que na área de hardware, aí tu entra para outra área, que é essa intangível, tu também tem uma série de especificidades que fazem com que exista muita variabilidade do que tu compra. Então, tu pode ter, eu posso especificar o seguinte, eu quero um determinado hardware que tenha que ter determinada especificação, determinados componentes, e aí tu consegue, de certa forma, dar, né, uma devida direcionada. Né? Eu tenho uma empresa de software, eu atuei com a área pública, eu tive dois clientes na área pública, e hoje eu não negocio com a área pública, eu me recuso. Me recuso porque eu costumo dizer que nessa área, né, tu não tem que ter vendedor, a tua empresa não tem vendedor, tem que ter lobista. Porque tu tem que ir lá, conversar com a pessoa, né? Aí ele te pede alguma coisa, é assim que funciona, né? E a área pública, a gente sabe que é um problema para contratar.
Nós tivemos aquele rolo, né? O escândalo da Procempa.
Escândalo da Procempa, teve questão em Canoas, alguns anos atrás, por exemplo, teve a questão da compra de computadores, tá? Eu me lembro quando a IEDA assumiu o governo, né, do estado, o Feijó, que era o vice-governador na época, ele fez um levantamento de tudo que era gasto no plenarinho e descobriu, por exemplo, que entre aluguel de máquinas, de computadores, de equipamentos, se gastava o equivalente para cada computador, a cada 3 meses de aluguel, tu comprava uma máquina nova. Então, o que acontece? Tu faz uma série... É um problema. E às vezes, até, o administrador público, às vezes, ele se vê em situações onde ele não tem muito para onde ir. Vamos pegar o caso, por exemplo, dos equipamentos. Ele faz um aluguel. Qual é a grande vantagem do aluguel? Se, porventura, uma máquina estraga, aquele que aluga tem que ir lá repor. Economicamente, não valeria a pena alugar. Então, a rigor, vale a pena tu trocar. Só que, se tu depender de compras, quando estraga, tu não pode ficar um ano sem alguma coisa. Então, a legislação, para piorar a situação, ela é toda contraproducente e faz com que o administrador público acabe caindo em algumas ciladas, onde ele não tem muito para onde ir, porque a legislação deixa ele engessado.
Empresário Camilo Borner, vou ter que lhe interromper. O jornalista Marcos Poli, 2h45 vai bater o sinal aí da Band. Nós vamos numa conexão com o Morumbi em São Paulo, os nossos colegas lá no Morumbi em São Paulo, na rede Band Sat, né, no RB News, direto de São Paulo, está aí o sinal da Band marcando. Em seguida, eles vão nos chamar aqui e nós estaremos conectados com São Paulo para o RB News e em seguida nós voltamos com os nossos convidados. Nós temos várias pautas. 2h45, 27 graus em Porto Alegre, recebendo Marco Poli, jornalista internacional, e Camilo Bórnia, empresário Band News, RB News, Band São Paulo. Vamos a São Paulo.
Investigação sobre Fábio Weingarten, chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social. Ele foi denunciado por ser acionista de uma empresa que presta serviços a algumas emissoras que mantêm contratos com o governo. Do Rio de Janeiro, destaque de Pedro Antônio Guimarães.
A Polícia Civil apreendeu nesta terça-feira diversos materiais que vão ajudar nas investigações de crimes licitatórios envolvendo 14 pregões eletrônicos de pelo menos 7 órgãos do governo do Estado. Os crimes, de acordo com a Delegacia Fazendária, ocorreram entre 2012 e 2018 e os valores dos contratos giravam em torno de 20 milhões de reais. Durante a Operação Olho no Lance, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em pelo menos 6 municípios do Estado do Rio. Segundo as apurações, as 11 empresas combinavam valores entre si para facilitar a contratação das próprias companhias.
A Polícia Federal cumpre 5 mandados de busca e apreensão na Operação Infância Proibida no Rio de Janeiro. A ação, que conta com o apoio da Polícia Militar, tem o objetivo de combater o abuso e a exploração sexual infantil. Os alvos são integrantes de uma rede internacional de compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantil.
Agora de Salvador, o destaque com o repórter William Thales Silva.
Após vencer o Imperatriz ontem no jogo de encerramento da quarta rodada, o Fortaleza assume a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. Botafogo da Paraíba, Bahia e CRB completam a zona de classificação para as quartas de final da chave. Já no Grupo B, o líder Confiança é acompanhado por Náutico, Vitória e América de Natal. A quinta rodada começa nesta quarta-feira, com o duelo entre CSA e Bahia, em Alagoas, mas só termina no dia 27 de fevereiro.
2h47.
Você já conhece o Madeiro? É o restaurante criado pelo chefe Júnior Durski, que colocou todos os segredos dele em cada ingrediente. Por isso, tudo no Madeiro é uma delícia. O hambúrguer, por exemplo, é feito com carne fresquíssima, sem conservantes e só com 15% de gordura e grelhado em fogo forte. Descubra esse e outros segredos no Madeiro mais perto de você. Clique em segredosdomadeiro.com.br e encontre o mais próximo.
RB News. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso. Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
O ano todo, a Corsã investe em melhorias e inovação. Cria novas soluções para facilitar o acesso aos seus serviços e realiza testes rigorosos para levar água de qualidade para você. Agora vamos compartilhar o verão com saúde e responsabilidade. Consuma água de forma consciente para que todos possam aproveitar o melhor da estação. Corsã e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Você já conhece a qualidade do talco Pó Pelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Pó Pelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó Pelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó Pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Pó Pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test, para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
O Simers mudou e mudou para melhor. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua com mais transparência, de forma representativa e descentralizada.
Apoiamos médicos e médicas na capital ou no interior e em todas as formas de contratação, seja CLT, seja PJ. Acompanhe nosso trabalho e conheça os serviços para associados em simers.org.br. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
2 horas e 51 minutos, na companhia agradável dos nossos convidados, Camilo Borne, empresário, Marco Poli, jornalista, correspondente internacional. Os nossos convidados sabem, né, Roque? A produção avisou que aqui neste programa, o nome do programa já diz, Bastidores do Poder, os convidados têm que contar alguma coisa de bastidores que o público não tomou conhecimento, que são bastidores do poder. Então, até o final do programa, vocês se preparem para contar alguma coisa aqui para os nossos ouvintes que vocês participaram nos bastidores do poder. Recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes nesta tarde, estou acostumado com a noite.
É o, né? Cachimbo, é o uso do cachimbo.
É o cachimbo. É, o Camilo Borne, empresário, e o jornalista Marco Poli. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma chegadinha em Brasília aqui, no plenário do Senado. Quero ver o que o senador Álvaro Dias está dizendo aqui. Senador Álvaro Dias em Brasília.
Algumas refinarias. É preciso também verificar a relação do custo dessas refinarias e o resultado da sua privatização. Quanto perderemos? Quanto gastamos e quanto vamos auferir com a privatização? E é evidente que é possível até se estabelecer uma concorrência, refinarias no setor privado e refinarias no setor público. Esta concorrência é saudável. Há necessidade, no meu entendimento, da preservação de refinarias administradas pelo poder público, para que elas possam ser referência de preço, porque, evidentemente, o setor privado, no capitalismo, obviamente, e de forma legítima, tem como objetivo principal e final o lucro, a obtenção do maior lucro possível. Essa competição entre setor público e privado passa a ser saudável, porque os preços praticados pelo setor público podem ser referência. Se me permitir, meu caro presidente Dário Berger, que preside essa
sessão. Bom, 2 horas e 54 minutos, e aí, empresário Camilo?
É justamente o contrário do que o senador Álvaro Dias acabou de falar. Primeiro, uma competição entre uma empresa estatal e uma empresa privada, ao meu ver, começa mal, porque é mais ou menos como fazer um time disputar, né, no mesmo time do sindicato dos juízes, né? Eu acho que quando a gente concorrer com o governo é sempre um problema. E ao contrário do que o senador diz, quando tu tem um player estatal, o que acaba acontecendo na maior parte das vezes é que o player estatal, ele distorce os preços relativos e muitas vezes faz o preço subir. É justamente o contrário. Ainda mais uma empresa do tamanho da Petrobras, né, que... com o share de mercado que tem, com toda a participação, elas invariavelmente, com a ineficiência natural do setor governamental, ela faz com que o preço acabe subindo. Se a gente quiser um mercado competitivo, se a gente quer ter ao longo prazo preços mais competitivos, se a gente quer fazer com que o brasileiro possa dispor de melhores serviços e produtos, seja em qualquer área, a gente precisa que elas sejam absolutamente privadas.
Bom, eu vou dar um exemplo para o senhor aqui, né? Já vou provocar esse debate. Estive aqui no Repórter Bandeirantes num domingo, o presidente, há cerca de quase um mês, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E junto com o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, eles estão apavorados porque eles privatizaram todo o setor de energia para uma empresa italiana e tem municípios no estado de Goiás há 10, 11 dias sem energia elétrica, abraram uma CPI, não conseguem romper o contrato e ficaram nas mãos de uma empresa privada italiana. Nós temos aqui também no Rio Grande do Sul, posso dar esse mesmo exemplo, o absurdo da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, que é estatal, que teve um temporal aí algum tempo atrás e que não foi na área rural, foi na área urbana, e que pessoas ficaram 36 horas, 4 dias, 5 dias, 6 dias sem energia elétrica. Uma estatal que deve cerca de 3 bilhões de reais, o senhor que é empresário, claro. Se o senhor fizesse isso que a CE está fazendo, de reter o repasse do ICMS, o senhor estaria na cadeia.
Sim, evidente.
Na cadeia. Então, eu estou dando dois exemplos. Uma de uma estatal que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e de uma privada no estado de Goiás.
Ok.
Eminentemente privada.
Ok, mas o fato ali não é por ser privada ou ser estatal. O fato é o modelo que foi adotado. Vamos lá. O setor de energia, assim como o setor de telecom, de aviação civil, enfim, é uma daquelas áreas que no Brasil ela é fortemente regulamentada. A gente tem as agências reguladoras que fazem os devidos controles e o modelo que foi instaurado, ele inibe a concorrência neste mercado. Ora, pegar uma empresa só, estatal, e privatizá-la, né, para uma apenas, não me parece algo muito, tá, muito interessante. A gente tira de um monopólio e vai para outro. No entanto, a gente tem outros mecanismos de mercado para poder, né, resolver esse tipo de problema. A empresa, por exemplo, nitidamente descumpriu o contrato. O que deve acontecer é existir um amparo legal para que essas empresas sejam severamente punidas ao ponto de fazer com que não seja vantajoso, do seu ponto de vista econômico, que ela viole contratos desta forma. Agora, vamos lá, e se a empresa lá em Goiás fosse estatal, o que eles iam fazer? Tá? Ia dar o mesmo problema, porque certamente essa empresa privada não está conseguindo resolver o problema por uma questão de ordem técnica. Tá? Eu não acredito que a empresa privada lá não deve estar fazendo isso porque simplesmente quer descumprir contrato. Tá? Da mesma forma que a CE aqui, apesar dos problemas que a CE tem, existiram problemas de ordem técnico. Vamos lá, isso também acontece com a RGE. A RGE também, ontem eu fiquei a tarde inteira, por exemplo, na minha casa sem energia. Ano passado...
Quem é que abastece?
Tá, RGE.
RGE.
É Canoas. Né? Ano passado, eu me lembro, janeiro do ano passado, teve um dia que eu fui para um hotel, minha esposa estava grávida, a gente sem energia elétrica, a gente não conseguia respirar dentro de casa por causa do calor, né? E foram 36 horas sem energia elétrica.
RGE.
Tá? RGE. Uhum. Tá?
Empresa japonesa. Chinesa, aliás.
Chinesa. Agora, o que deve acontecer nesses casos? Tem que ter um contrato extremamente punitivo, tá? Para que empresas possam salvaguardar os seus contratos. Agora, vamos lá. Quando uma empresa estatal, ela, de certa forma, faz com que o preço final para o consumidor seja um pouco menor, que é isso que o senador Álvaro Dias colocou, o que a empresa faz na prática é repassar para a coletividade de outras formas, porque o governo injeta dinheiro, ou o governo deixa que a empresa não repasse impostos, tá? Ou tem algum outro tipo de vantagem que normalmente permite que eles façam isso. Agora, eu fico querendo entender a cabeça de brasileiro, ninguém acredita em político, mas querem que político administrem empresas. Eu acho as empresas tão importantes, tão estratégicas, que a gente tem que deixar o mais isolada possível, né, da classe política.
Uma das coisas que eu acho mais fantástico é nós termos uma empresa estatal de energia elétrica que recebe 30% dos valores totais em forma de impostos que eu, você e qualquer um de nós somos obrigados a pagar na conta da luz e não repassa ao governo do estado. Ou seja, se o governo do estado já há anos não recebe esse valor, por que é que não elimina esses 30% da conta e depois vai cobrar da CE, se for o caso? Porque isso tem nome, é depositário infiel.
Claro, claro.
E assim como já foi...
Sim, eles giram esse dinheiro.
Né? Apropriação em débito, depositário infiel. Isso é crime, né, para os estatutos de cobrança de receita.
Não, tem uma decisão recente do STF que determinou cadeia. E eu pergunto o seguinte, vão prender o presidente da CE, o governador do estado?
Enfim. Por isso tem que privatizar.
Ah, pois é, 3 bi 3 bilhões.
Retire-se esses 30% que encarecem tanto a vida da gente
em
tudo.
E na hora que for privatizar essa empresa, se o comprador é o empresário Camilo Bornea, estão entregando para ele, ele está comprando uma empresa que tem um passivo de 3 bilhões de impostos, mas sei lá, o passivo que tem de ações trabalhistas, enfim e tal.
Mas isso vai entrar no valuation da empresa.
Sim, mas vai desvalorizar.
Evidente, vai entrar no valuation.
Desvalorizar e muito.
Claro, com certeza.
Isso é que nem vender as ações do Banrisul em vez de vender o banco, né?
O único problema de tirar o imposto, apesar que eu adoro a ideia de tirar imposto, tá? Vamos deixar isso muito claro. Mas o problema é o seguinte, tu pega numa localidade fronteiriça que tem CE de um lado e RG do outro, se tu tirar o imposto, uma indústria, por exemplo, vai querer passar pro lado que não tem imposto.
Tá? Evidente. Mas isso é o espírito da concorrência. Quer dizer, e um dos problemas da privatização, porque assim, não adianta você querer criar artificialmente um espelho para concorrer, porque uma já está com os cabos na porta da casa e das indústrias e a outra teria que botar tudo do zero. Então jamais vai conseguir um preço competitivo para concorrer. Isso aconteceu com as espelhos de telefonia, que ninguém quis.
Tá, mas existem outras formas de resolver isto, né? Diga.
3 horas e 2 minutos, fazer uma rodada rápida aqui, porque é uma enxurrada de mensagens dos nossos ouvintes, temos que prestigiá-los, né? Aliás, muito obrigado a cada dia, chega um ouvinte novo aqui, lembrando a vocês que estavam acostumados com Rádio Livre, com o Diego Casagrande, o Diego às 10h30 da manhã, no 90 Minutos, com o César Cidade, né? Boa tarde, Milton, hoje jornalistas com programas igual ao teu não existem, tu é um porta-voz do nosso canhão, a voz do povo, imbatível, pena que não é de âmbito nacional, pena, mas quem sabe um dia, acordem, Beto de Moema, em São Paulo. E o Beto diz o seguinte, a Rádio Capital 1040 era na Avenida Rebouças Jardins, hoje ela está no bairro do Paraíso, Beto, São Paulo, Moema.
Oh, que legal, vou para lá na semana que vem.
Tá mandando, olha aqui, ó, viu, nós temos ouvintes lá em São Paulo. Olha aqui as mensagens dos nossos ouvintes, deixa eu ver, o Eli, que me mandou a mensagem. Obrigado, Eli. Boa tarde, Milton, e convidado. Sobre empresas privadas ou não, a RGE é um caso crítico de empresa privada que não funciona como deveria, ao contrário do que era a S-Sul. É só dar um vento mais forte, ficamos pelo menos 4 horas sem luz na nossa cidade. Júlia, da cidade de Ivoti, o que tem de reclamações...
Enquanto não enterrarem os cabos, isso vai continuar acontecendo.
Mas o que tem de reclamações com relação à RGE é impressionante.
Cabo
eu não sei.
Suspenso é
eu
feito
só quero
não
saber
funcionar.
O seguinte, se a Anel está fiscalizando, porque a Jergues estava fiscalizando através de um contrato que tinha com a Anel. Esse contrato parece que terminou. Não sei se a Jergues continua fiscalizando também a área de energia aqui no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Milton. Hoje eu passei na Nilo Peçanha com a Carlos Gomes e o viaduto continua com o semáforo embaixo dele. Milton, você que viajou pelo mundo, já viu em algum lugar não entendi aqui. Alvorada está com seu programa e suas ideias. Parabéns, Renato. Porto Alegre, Porto Verde, Alvorada. Ronaldo Nogueira está pagando quanto por tanta babação de ovo e puxa-saquismo? Fábio do Centro. Eu não desejo mal para as pessoas, viu? O Ronaldo Nogueira é uma pessoa de bem, é um cidadão que não roubou. Isso eu posso dizer. Se os caras que estavam do lado dele roubaram, bom. Boa tarde, Milton e convidados. Minha mãe faleceu em agosto em consequência de um AVC. Sei muito bem do sofrimento que passa. Tomara que seja mentira. Luísa, do bairro São João. Nós precisamos confirmar aí com o Hospital de Clínicas a situação do Marne Barcelos, né? O ouvinte que me manda a mensagem não assina, não leio. Boa tarde, Milton. Se algumas pessoas dizem que você não tem ética, quem tem quem tem, então? O que o William Bonner e a Renata Vasconcelos fizeram no Jornal Nacional com Jair Bolsonaro e Marina Silva entrevistando os então candidatos à presidência da República, tentando desqualificá-los, foi vergonhoso. Paulo Pacheco, da cidade de Cachoeirinha. Boa tarde, Milton e convidados. Lembram quando um repórter foi cobrir o acampamento da vergonha em Curitiba? O presidente do sindicato, o jornalista, ameaçou a equipe de reportagem. Lembro, era da Record, né? Quando o jornalista falou do problema alcoólico do condenado Lula, foi convidado a se retirar. Mas agora tem jornalista esculachando o presidente e ele não pode falar nada? Imprensa tem muito militante, inclusive algumas redações aparelhadas. Hoje tem jornalista que compra informações de hackers e é defendido por sindicato. Rodrigo Viana. Milton e convidados, bom programa. Põe a Dilma falando francês e a minha gargalhada. Heloísa Mailander. Achei para mim no Repórter Bandeirantes, na pasta do Repórter Bandeirantes, tem a dona Dilma falando em francês aqui para o nosso empresário Camilo Bórnia, lembrar da presidente Dilma. Milton, na era da dupla que destruiu o Brasil, Lula e Dilma, eles faziam misérias, montavam quadrilhas para assaltar as estatais, achacar os empresários e não escutava nada da imprensa pelega e que parou de mamar. Parabéns ao presidente e seus excelentes ministros. Colocar militares em sua volta é ótimo e bem melhor que ser cercado de ladrões. Doutor Brito. Menina de 11 anos é atingida por cadeira arremessada por torcedor do Grêmio no Grenal do Beira-Rio. Silêncio no lado azul. Os arautos da justiça e da retidão se calam mais uma vez. Valdir de Novo Hamburgo, eu não sabia disso aqui.
É verdade, uma criança. Ela,
uma menina de 11 anos.
Ela estava embaixo da torcida tricolor e um vândalo arrancou uma cadeira e atirou e pegou na menina em cheio.
E aí?
Nada, deu nada.
Ah, não, não pode, não. Aí nós vamos ter que entrar em campo aqui, como eu estou entrando em campo todos os dias. Atenção, deputado federal Danley de Deus. Continuo todos os dias aqui esperando a sua presença para explicar sobre os três funcionários fantasmas denunciados pelo PGR, Procuradoria-Geral da República, se é verdade ou não. Continuamos aguardando. Eu vou ler mais uma vez a matéria aqui daqui um pouco, que acusa o deputado federal Danley de três funcionários fantasmas.
Meu Deus.
Bom, seguindo aqui o Camilo.
Bom, é por essa razão, né, estamos falando em bastidores do poder e eu estou ligado a um partido político, né? Semana passada até foi assunto aqui no programa onde eles malharam o partido em questão, né, e eu naturalmente falo a favor, mas a gente claramente defende, né, que a máquina pública tenha que ser reduzida, que a gente precisa contratar as pessoas de forma meritocrática. A gente tem aqui em Porto Alegre, né, o Felipe Camusato, temos na Assembleia o Giuseppe, o Fábio Osterman, que tem mandatos exemplares ali, tem equipes enxutíssimas, né, onde que se porventura alguma coisa do tipo for descoberta, né, muito provavelmente não, certamente essas pessoas serão convidadas a irem embora, pegar o seu boné e cair fora, porque isso é inadmissível, é uma falta de respeito aí com o dinheiro público.
Agora,
isso é uma coisa...
O senhor é do Partido Novo.
Do Partido Novo, claro.
As pessoas no Partido Novo estão criticando muito o autoritarismo do João Amoedo. Aí já teve aqui a Fernanda Bart, várias pessoas criticando o autoritarismo. Ele é o dono do partido, faz o que bem entende, e as pessoas... Matheus Bandeira saiu do partido, Fernanda Bart saiu do partido, várias pessoas estão deixando...
Os partidos políticos têm dono, né?
Não, mas vamos lá. Um partido político, ele é uma instituição privada, que ela tem um estatuto, tem um regimento, e o Novo o tem. O Novo tem um diretório nacional, e a principal função do diretório nacional, além de... dirigir o partido é zelar pelos princípios e valores que o partido defende. Por óbvio, né, aquelas pessoas que não estão devidamente alinhadas, tá, e que não seguem alguns ritos que o Partido Novo tem, né, elas acabam saindo ou muitas vezes até são convidadas indiretamente assim para sair. O que aconteceu no Novo que, de certa forma, deixou muita gente descontente? Esse é o ponto de discórdia, tá, daquelas pessoas que acabaram saindo do partido, as poucas pessoas saindo do partido. O Novo definiu uma série de métricas, uma série de requisitos para que cidades pudessem se habilitar a participar do processo eleitoral deste ano. O que o Novo fez? O Novo fez o seguinte: o Diretório Nacional estabeleceu que cada cidade, para poder se habilitar, precisasse ter um mínimo de 150 filiados. Tá? E que precisaria também fazer, né, uma captação de doação. Por quê? Por um motivo muito simples. O Novo não usa dinheiro público. A gente precisa de uma base de filiados para poder sustentar o partido e precisamos também de dinheiro, de doações, para poder fazer o projeto andar. Ora, aquelas localidades, né, onde não tinham número suficiente de pessoas. E vamos lá, o número suficiente de pessoas, não só por conta da mensalidade que tem que pagar, que é o valor de R$30, e sim para poder ter uma base de pessoas sustentável que faça com que o Novo possa se estruturar enquanto diretório municipal, que tenha pessoas filiadas para que possam ser candidatas e um grupo de filiados para que possa fiscalizar a ação daqueles que dirigem o partido e que eventualmente sejam mandatários. Ora, uma cidade que tem 10 filiados, 15 filiados, nitidamente não tem estrutura para que o Novo possa se constituir. Sim. E aí foram cortadas.
Bom, eu só digo o seguinte, né? O Novo que procure manter um bom relacionamento com o Marcel Van Hatten, porque se ele sair do partido, acabou o Novo. Pode ter certeza absoluta, acabou, que eu digo, a força que tem, porque hoje se sustenta muito em cima do nome do Marcel Van Hatten.
Mas o Marcel Van Hatten está completamente alinhado, não tem nada em sentido contrário.
Ele é alinhado até um determinado momento, porque eu o conheço bem. Se vierem com autoritarismo, com algumas coisas para cima dele, mas ele sai na hora. Até porque ele nunca precisou do partido, né? Foi o partido que o Novo não existia. O Novo existe hoje, tem o 7º deputado mais votado do Brasil em 513 por causa do Marcel Van Hatten. Não é por causa do Novo. E o Marcel Van Hatten, se ele quisesse ter feito 500 mil de votos, ele teria colado no Bolsonaro. Ia fazer 800 mil, 1 milhão de votos, enfim. Ele teve uma independência. Ele ajudou o partido, e muito. Deixa eu fazer 3 horas e 12 minutos. Nós pedimos aqui, né? A presidente, o ouvinte pediu aqui a presidente Dilma falando em francês. Vamos lá.
Je pense que nous sommes tu personne qui pense que le monde était nécessaire qu'il se transforme et pour le mieux et pour la félicité des personnes, mais surtout pour opportunité égale. Je sais que les personnes sont différentes, mais je sais aussi que si vous donnez opportunité égale, les personnes se cherche son destin de une manière auto de com alto não avec autoestima.
Meu Deus do céu, que é isso aí?
Surtou ou surtou?
Hein?
Eu adorei o surtou da
não,
Dilma.
Vocês não viram a Dilma falando com rock em francês? Quem que achou esse empresário? E viajando o mundo inteiro por conta da FIFA, somos nós que estamos pagando as passagens diárias, enfim, esculhambando o Brasil lá fora. E vocês entenderam alguma coisa do que ela disse?
Não deu para entender uma palavra do que ela falou, mas quanto mais ela for, se expuser e falar, mais as pessoas vão entender o motivo do seu impeachment pelo mundo afora.
Tá bom.
Como é que a gente pôde ter essa mulher como presidente? Isso que eu fico me perguntando.
E foi reeleita.
Inacreditável.
Não, assim, foi reeleita.
Eu sei disso. Foi reeleita. Eu custo acreditar às vezes. Eu paro. Eu digo o seguinte: um dia que eu fiquei triste, eu me lembro que naquela eleição, que naturalmente, quem não queria Dilma acabou se abraçando no Aécio. E a gente não sabia tudo o que se sabe hoje do Aécio. E desconfiava, mas não naquele nível. Eu me lembro que naquele dia do segundo turno, eu entrei num voo para o Rio de Janeiro, que eu tinha uma reunião em cliente no outro dia, e estava abrindo as urnas. E quando eu aterrisei no Rio de Janeiro, eu imediatamente liguei o meu celular para ver o resultado da eleição, e ali eu descobri que a Dilma tinha vencido a eleição. Por Deus, eu sentei num banco e eu chorei. Ah. Eu chorei.
3 horas e 15 minutos, eu vou chamar mais um intervalo na companhia do empresário Camilo Bórnia e do jornalista Marco Poli. Olha aqui, ó. Senhores, a Procuradoria-Geral da República pediu no Supremo abertura de inquérito para apurar se o deputado Darley, PSD do Rio Grande do Sul, ex-goleiro do Grêmio, se apropriava do salário de 3 funcionários fantasmas. Em depoimento, Daniele de Ginter Lima, registrada como secretária parlamentar entre 2011 e 2014, disse nunca ter exercido o cargo e que os salários que recebia eram passados a seu marido, pessoa próxima do deputado de quem ele comprava carros. Também em depoimento, Miriam Jane Ritter, aposentada, comissionada como secretária entre 2011 e 2013, afirmou não ter jornada nem necessidade de ir ao escritório político em Porto Alegre. Não soube descrever suas atividades nem nome de quem trabalhava no local. Outro funcionário é Jorge Alexandre Mardini, nomeado como assessor entre 2011 e 2015, é dono de bares e restaurantes em Porto Alegre. Segundo denúncia, os salários que recebia eram a contrapartida pelo consumo de Darley em suas casas noturnas. Em sua defesa, o deputado negou receber salário de assessores e que o papel dos funcionários é fazer articulação política e social com comunidades onde não atua diretamente. Diz que cabe aos assessores coletar demandas desses locais e repassarem a seus chefes de gabinete. No Supremo, a investigação será supervisionada por Ricardo Lewandowski. Que espetáculo isso aqui, hein? Mas isso aqui é o seguinte, do goleiro Darley, que botou o Jardel na
Assembleia Legislativa.
E o Jardel foi cassado, o centroavante foi cassado, porque fazia rachadinha. O doutor Diógenes, né, que era médico de Passo Fundo, também foi cassado por rachadinha. Então, se isso aqui for verdade, e já está demorando muito para ter uma resposta, vai ter que ir para a forca, se isso for verdade. Porque isso aqui não é possível.
Um picareta de carro dentro do gabinete recebendo sem trabalhar. Cada deputado tem o Queiroz que merece.
E o dono de restaurante.
O que escolhe.
E o dono de restaurante.
É.
Que recebia e, em contrapartida, eu ia lá e consumia e não pagava.
Essa é muito divertida, porque daí nós estamos pagando também o restaurante, só que ele já ganha muito bem para pagar o seu consumo.
Sim. Aí o dono do restaurante recebia como secretário parlamentar, né, deve ser o quê? 10, 15 pau por mês.
Não, aí. Brasília é mais.
É, 20 pau por mês. Vamos botar aí 15 10, pau por mês.
10, 15 é aqui.
Aí eu chego lá no restaurante do cara, nos bares, bebo, levo quem eu quiser lá e fica por contrapartida, é isso?
É, eu acho justo.
Ah, bem.
Com o dinheiro dos outros, tudo é justo.
Uhum. É um escândalo atrás do outro. Né? Tomara que não seja verdade isso, né? Eu espero que não, porque não é possível.
Isso aí é uma matéria que tem partido político aí que até Jatinho comprou, né? Com dinheiro do fundo partidário, com banheira.
Eurípides.
Helicóptero.
Era um chinelão, conheci esse cara, um chinelo. Um chinelo. O cara tem helicóptero, comprou um helicóptero. Isso é o dinheiro do fundo eleitoral. E é dinheiro do fundo partidário.
Isso.
Por que os caras querem ficar lá? O Ciro Nogueira no PP. O Carlos Lupe não larga o filé do PDT. Por que o Roberto Jefferson não larga o PTB? Por que esses caras não largam? Porque é muito melhor ser presidente de partido do que um empresário que nem o senhor. O senhor tem que ir a campo todos os dias, pagar impostos e a luta, enfim.
Sim, sim, sim.
O partido não paga imposto. E está com toda essa grana.
Por isso que muita gente que critica o nosso sistema eleitoral e levanta o fato da gente ter um monte de partidos. O Brasil tem 30 e poucos partidos.
Então,
termina o fundo eleitoral, o fundo partidário, não ficam 6 partidos no Brasil.
Concordo.
Não ficam 6.
Não, termina, sabe o quê? 80% dos deputados federais e senadores não voltam se acabar com a emenda parlamentar.
Sim,
eles
outra.
Não voltam. 90% não volta.
É uma compra institucionalizada de votos.
Só se reelege com emenda parlamentar. 16 milhões por ano.
Mas são eles que votam sobre esse assunto, né? A matéria é deles.
Mas nós temos que tirar isso deles. 3:20, fazer mais um intervalo. Nós voltamos com os nossos convidados, o empresário Camilo Bórnia e o jornalista Marco Poli. O que que dá amanhã? Inter e... Eu amanhã sou colorado. Eu sou gremista, botei a roupa do Inter aqui no primeiro jogo que o Inter disputou a Libertadores contra o
Chile. Eu não sei por que nasci... Hoje sou colombiano.
Você é gremista?
Eu sou gremista.
Sim, mas vai torcer contra o Brasil? Vou.
Ah,
eu não acredito.
Futebol é futebol.
Eu não consigo.
Sem medo de errar.
Eu não consigo.
O Inter sai de Ibagué na Colômbia, com um resultado positivo. Não vou nem arriscar.
Não, não, eu acho que o Inter vai ganhar.
Pode ser 1-1, pode ser 1-0, tanto faz. Eu só quero que saia de lá com um resultado positivo. Porque está mais do que na hora do nosso treinador novo mostrar a que veio.
Não, é cedo ainda, o cara chegou ontem. 13h21, vocês querem já a resposta? Pô, calma.
Mas é o sétimo jogo já.
Calma, calma. Muita calma nessa hora. 27 graus a temperatura, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. De segunda a sexta, às 19h, Band Esporte Show, com Paulo Pires e Tiger Junk, aqui na Rádio Bandeirantes.
Gentileza gera gentileza também na folia. Carnaval sempre rola clima de paquera, empolgação, tá todo mundo de coração aberto. Mas olha, calma, não confunda emoção com convite. Sem essa de vale tudo, aperto de mão, abraço, beijo, pegação, só com consentimento. Se for não, desapega, sai de mansinho e cola no trio. Se for sim, se joga, porque a folia só vai até terça. Band Folia, de 21 a 26 de fevereiro, só na tela da Band.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Coloque mais tecnologia e inovação no seu dia a dia. 2020 é um ano para viver o grande momento da Volkswagen com as ofertas da Unidos. T-Cross Comfortline, vencedor de vários prêmios e comparativos. Em promoção a partir de R$ 94.990. Com taxa zero em 24 meses. Feliz 2020 na sua T-Cross da Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida.
Ainda dá tempo de participar da Estação Verão Sesc. A programação segue até o dia 25 de fevereiro, com atividades gratuitas de bem-estar em 17 pontos do estado, entre litoral norte e sul. Além das já tradicionais praias, o projeto chega a Arambaré, Hermenegildo, Itapuã, Porto Alegre, Camaquã, Santa Rosa e Uruguaiana. Confira no site sesc-rs/estação-verão e participe. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
Alô? É do escritório de contabilidade?
Alô? Isso mesmo.
Então, eu que vou contar hoje para vocês. Sabia que o plano Unifácil para pequenas empresas está com desconto de 20% dos primeiros meses?
Nossa, me conta mais.
É, e tem o plano a partir de R$ 27,00 por pessoa. Nem precisa calcular essa daí, né?
Essa ficou fácil.
Unifácil. Quem tem um pequeno negócio merece um grande plano. Ligue 0800-510-4646 e consulte condições especiais. Válido até 1º de março de 2020. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
A Oral Sim mudou a vida do Paulo. O Paulo indicou a Oral Sim para a Débora, que voltou a sorrir. Ela indicou para a Conceição, que voltou a comer de tudo. A Conceição indicou para o Jorge, que indicou para a Maria, que indicou... Essa é a história da Oral Sim. Uma corrente que não para de crescer.
Viu só como um simples gesto pode mudar a vida de quem você ama? Pense nisso.
Oral Sim, sua referência em implantes dentários. 3076-4343.
Bandeirantes.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Horas e 26 minutos, 26 graus a temperatura, a trilha estava tocando aqui porque eu estava conversando com os meus colegas aqui, inclusive o Rogério, que vai apresentar agora na TV, na tela da Band, daqui um pouquinho às 16h, o Brasil Urgente. Estávamos falando sobre algo que me deixa revoltado, indignado e que eu gostaria que tivesse pena de morte no Brasil para quem pratica pedofilia, né? Criancinhas de 2 anos, 3 anos, enfim. Esse país, olha, é a impunidade. Um dos maiores especialistas nessa área de pedofilia, reconhecido nacionalmente, internacionalmente, inclusive pela Interpol, faz palestras lá fora e já teve problemas seríssimos de saúde, porque trabalha nessa área há cerca de 20 anos, já teve até infarto, teve problemas seríssimos. O Dr. Valmocir, da Polícia Federal, porque ele disse, olha, não tem ideia o sofrimento de quem vive isso 24 horas que eu vivo há anos e anos e anos, vendo o sofrimento das famílias e a bandidagem, o canalha, o bandido, o pedófilo, ele é preso e amanhã está na rua. É lamentável. 3 horas e 27 minutos, Bastidores do Poder, recebendo nos estúdios da Bandeirantes nesta tarde Camilo Bornia, empresário, e Marco Poli, jornalista. Eu sou a favor de pena de morte, sim. Quem quiser me contestar, me rotular do jeito que quiserem, não com os adjetivos que acharem convenientes, que façam, mas eu não quero saber. O cara que pega uma menina, um menininho de 2 anos, 1 ano, 3 anos, 4 anos, não, cara, e todos os especialistas que eu converso, psiquiatra, psicólogo, policiais,
não tem
todos
recuperação.
Não tem recuperação. Ele fica 10 anos, 5 anos, 2 anos ali, e ele sai, tu abriu o portão, a primeira criança que ele enxergar, ele vai pegar e vai
fazer isso. É que também quando se fala de prisão, de manter a pessoa isolada, hoje existe toda uma vertente que diz que a gente tem que recuperar. Não, a gente tem que privar de liberdade mesmo.
Isso.
A pessoa que está presa
tem que ser separada da sociedade.
É para separar. Né? Porque tem cara que não tem o que fazer, não adianta.
Primeira coisa, separa da sociedade. Segunda coisa, castração imediata.
Não tem que ter castração, é morte, é pena
de
morte.
O processo de pena de morte é longo, ele tem que ser castrado, apesar de ter uma condenação de pena de morte. O que eu quero dizer é que, assim, ó, nas últimas 2 décadas, nós assistimos solenemente todo um setor da sociedade querendo relativizar a pedofilia, dizendo que isso não era crime, e sim desvio de conduta. Não, por favor, se isso não é crime, eu não sei o que mais que é crime, porque nós estamos hoje, o Brasil inteiro está atordoado com uma mensagem de uma menina de 17 anos, que de criança não tem nada, mas é protegida pela lei, que passou por um assédio num carro de aplicativo, e todo mundo está estarrecido com isso, exigindo penas sumárias, e a própria empresa que contrata esse motorista já o tirou do seu time imediatamente. E aí quando a gente fala de crianças de 1 ano, 2 anos, vamos relativizar.
Sabe o que eu acho engraçado? Que agora é o mimimi. É o mimimi. Agora, essa semana agora que passou, um cara de 29, outro de 24, pegaram uma menina de 15 anos, levaram para um motel em Novo Hamburgo. O cara foi lá, faturou a menina. Quando o outro foi também ter a relação com a menina, a menina desmaiou porque ela estava intoxicada de droga e de bebida.
Pira ela de droga.
Morreu, morreu, chamaram a polícia e tal, enfim e tal, e os caras estão soltos. Eu não vi nas redes sociais tanto barulho como esse caso dessa moça que, claro que está errado, foi assediada, enfim.
Sim, mas outra é muito pior.
Mataram, tiraram a vida de uma menina de 15 anos, 15 anos aqui em Novo Hamburgo, e os caras foram soltos pela polícia, porque não tinham a juíza, pela polícia não, pelo Poder Judiciário, porque eles não tinham antecedentes e tinham residência fixa. Aliás, a terceira vara criminal de Porto Alegre decidiu há 3 semanas atrás, eu trouxe esse assunto várias vezes aqui, que bandido que atirar contra policial sem mirar não pode ser preso, não é caso de crime, nem de prisão, de nada. Eu quero saber o seguinte, essa juíza, essa terceira vara criminal que decidiu isso, como é que eles conseguem saber se o bandido está mirando contra o policial ou não?
Esse é o caso do fumei, mas não traguei, né?
Meu Deus do céu.
Olha, Ti.
Não é o fumei, mas não traguei?
Mas assim, muita gente no judiciário se justifica dizendo que a lei, que eles aplicam a lei, e a nossa lei é uma colcha de retalhos. Dá brecha para todo mundo, né, para poder dar uma escapadinha.
O que nós temos que levar em consideração nesse caso, tu falou muito bem e certo, Milton, dois rapazes concorreram para o assassinato dessa menina.
Então, dois homens, um de 29 e um de 24.
Isso, é. Então, assim, dois homens adultos, maiores de idade sob qualquer possibilidade de análise, né, concorreram para o assassinato dessa menina, que é menor de idade.
Entraram com ela no motel.
Primeiro, ela não poderia estar nesse motel.
Entraram com ela escondida no motel.
Segundo, eles estavam entupindo a menina de drogas, que a gente sabe que adolescente por droga faz quase qualquer negócio quando é viciado. E terceiro, acabaram matando a menina. Ah, não houve intenção. Para aí. Dois homens levam uma menina de 15 anos para dentro de um motel, entopem ela de droga. Não quiseram, o dolo foi eventual? Como assim? É a mesma coisa que tu encher a carcaça de cachaça, pegar um carro, dirigir...
Eles assumiram o risco de
fazer. Exato. Não, tu atropela uma família no ponto do ônibus, mata, dizima metade da família... Ah, desculpe, eu não tive a intenção. Como que não?
Não, mas o pior é o seguinte, é que dentro desse modelo todo, que se tu pegares e der um tiro num mico-leão dourado, tu vai preso na hora.
A frase do ex-governador...
Tu vai preso na hora.
Amazonino Mendes, né? Se o fiscal do Ibama aparecer na hora que estiver caçando o jacaré, mata o fiscal que desse, aí tu consegue sair e responder em liberdade. O jacaré não.
É impressionante. A gente subverteu os valores.
Eu tenho uma boa aqui, que pelo menos me pareceu. Aí depois vocês. Nas últimas 2 décadas e meia, a gente assistiu um país comunista se transformar na meca do empreendedorismo, que é a China. E até pouco mais de um mês, o mercado aéreo da China tinha se transformado no terceiro mercado aéreo do mundo, da aeronáutica civil no mundo. Esse mercado, graças à disseminação do coronavírus e de todas as precauções em função disso, especialmente por parte de empresas, né, que seguram os seus profissionais em suas bases ou mandam de volta para suas bases, esse mercado despencou para o 25º lugar e hoje perde para o de Portugal.
Sim, ninguém está viajando para lá.
Não é viajar para lá.
Tá saindo,
não há viagens internas.
Claro.
Ninguém está viajando de avião na China. Portugal é um estado do tamanho do Rio Grande do Sul, menor que o Rio Grande do Sul. Né? Hoje Portugal tem mais aviação civil, tem mais voos do que a China com aquela sua dimensão continental.
Eles estão... A preocupação com a questão do vírus é severa. Olha o que está acontecendo com aquele navio que está atracado lá no Japão.
Quem tá naquele navio tem que ter santo forte. Porque
3 horas e 34 minutos, 3 horas e 35 minutos, neste momento está sendo realizada a cerimônia de transmissão de cargos dos ministros da Casa Civil e da Cidadania, né? Osmar Terra fez o discurso ali, não consegui pegar.
Parabéns pelos 70 anos do deputado Osmar Terra feitos hoje.
E parece que foi um momento... de emoção e tal, que o presidente Jair Bolsonaro abraçou muito o deputado Osmar Terra. 13h35, vou fazer o último intervalo e nós voltamos com os nossos convidados. Marco Poli, jornalista, Camilo Bórnia, empresário. Muitas mensagens chegando pelo 992-0109-49, né? 992-0109-49. Eu acho que o presidente Bolsonaro fez uma troca que eu comparo no futebol. Ele está tirando o Everton e botando o André. Mas cada um, a vida é feita de escolhas e decisões, né? Voltamos em seguida, está valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. Esporte Notícia, daqui a pouco, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos de história, cultura e beleza para serem admirados. No terceiro grande salão do museu, tem várias exposições. Vestidos das divas do cinema com sua filmografia e biografia de Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Carmen Miranda, Julia Roberts, entre outras. E você pode assistir às cenas dos filmes no auditório ao lado. Vitrine das bonecas com trajes típicos dos 27 estados brasileiros e vitrine de 30 estilistas internacionais. A outra metade desse salão foi dedicado à história da boneca de abóbora ao Museu da Moda. Museu da Moda, Estrada Gramado Canela, estacionamento próprio. Telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480. Museu da Moda de Canela.
Pra curtir bem, um baita verão, hein? É só chegar, vem que na Panvel tem protetor solar e tudo que precisa pra aproveitar.
KTO.com, a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Acesse KTO.com e faça seus palpites em futebol, basquete, tênis e muito mais. Você pode escolher o jogo e vibrar com seu palpite. Teste e acredite nas suas probabilidades. Todo jogo vai ficar bem mais divertido e emocionante com o seu palpite. A equipe da Band já faz parte do time KTO.com. Faça como a Band e acredite você também nas suas probabilidades. KTO.com.
Suco Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta. O mix de acerola com maçã, uva, manga e laranja, sem açúcar ou qualquer outro aditivo. Suvalan, a sensação de sabor vem do açúcar da própria fruta. Suvalan, com o selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ao degustar o suco Suvalan, você também está garantindo mais saúde à sua vida. Suco Suvalan, saúde e sabor para a sua família.
Suco Suvalan, ah, que delícia! Com o carrinho de ouro da Agas.
Gentileza gera gentileza também na folia. Essa é para respeitar os limites do corpo e não queimar a largada na avenida. Carnaval são 5 dias de festa. Uma verdadeira Olimpíada do axé, do samba, pagode, frevo e outras modalidades. Para ficar de pé até o último bloco, é bom estar atento ao seu corpo e ouvir o que ele pede. Porque atrás do trio elétrico só vai quem já comeu e bebeu muita água. Band Folia, de 21 a 26 de fevereiro, só na tela da Band.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no Pão dos Pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos Pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Eu me coloco no teu lugar. Você se coloca no lugar de alguém. E a gente vai mais devagar pra ir mais além.
Empatia no trânsito. Você no lugar do outro. Estamos todos na mesma estrada. RS Verão Total. Governo do Estado. Novas façanhas.
Pra ir mais além.
Bandeirantes.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 42 minutos, temperatura em Porto Alegre 27 graus, né? Tempo nublado, choveu, e a previsão do tempo é que o tempo vai ter um pouquinho mais, teremos mais pancadas de chuva e depois na quarta, quinta-feira já tempo seco. Recebendo nos estúdios da Bandeirantes, Bastidores do Poder, nesta tarde, Camilo Borne, empresário, Marco Poli, jornalista, e atendendo os nossos ouvintes aqui, o Fábio Lucena. Gostaria de saber se os passadores de pano irão falar em moralidade quando o presidente da República diz que uma jornalista queria dar o furo, fazendo uma alusão... Me desculpa aí, viu, Fábio? Inclusive, fica à vontade, se quiser trocar de emissora, pode seguir em frente, tá? Boa tarde, Milton. Fui agora na agência do Demai, no Moinhos de Vento. Está fechado. O posto de atendimento agora, ou no centro, ou na zona norte, se dá para complicar. Por que vamos facilitar? Esse é o lema da prefeitura. Abraço, Luiz Quiela, de Porto Alegre. Luiz Quiela, de Porto Alegre. Sócrates de Canoas. Boa tarde, Milton. O fato da cadeira não atingiu em cheio a criança foi de raspão. Mesmo assim, esse mau caráter que atirou a cadeira tem que ser preso. Boa tarde. Ele me mandou o link aqui da reportagem. Sócrates de Canoas. O cara desse jamais poderia voltar a entrar num estádio de futebol. O cara que vai num estádio de futebol e pega uma cadeira e arremessa uma cadeira, esse cara tinha que ser assim, ó. Você, num país sério, tu não entra mais num estádio de futebol. Ponto. O cara vem com Porsche, que nem eu dei aqui semana passada, 218 km por hora. É pego pela polícia e tal, recolhe a carteira, a multa. Parceiro, é o seguinte, a tua multa é 50% o valor do teu carro. Pronto, acabou.
Nunca entendeu? Mais, claro.
É, tem que ser assim. Telecomunicações, transportes e energia são o que em economia se chama monopólios naturais. Deixados ao mercado, entram em guerra de preços e acabam em monopólio. A solução nestes casos é a regulamentação Luiz da cidade de Canoas. Que nós temos de ouvintes em Canoas, hein?
Sim, funciona tão bem, né? A gente tem isso hoje.
A Dilma não sabe falar francês e o Bolsonaro nem o ministro da Educação sabem falar português. Gilmar de São Leopoldo.
Não. A Dilma também não sabe falar português.
Ridícula e acreditam nela. Chamam para fazer palestras e o Brasil passar vergonha. Luísa, do bairro São João, em Porto Alegre. Marne, boa tarde, Milton e convidados. Sobre empresas privadas, ou não, a RGE é um caso crítico de empresa privada que não funciona como deveria, ao contrário do que era a S-Sul, a Júlia que me mandou a mensagem aqui de Ivoti. O Marne Barcelos, até ontem, 20h30, a Magda Beatriz, âncora do programa Pampa Debates e abastecida de informações pela família, diz que continua em coma profundo e que a família aguarda com ansiedade que acorde. Horst Hamon, abração ao querido Marco Poli. Horst Hamon.
Valeu, Horst, um abraço para ti também, Rubo. Horst foi meu colega no Colégio Farroupilha.
Ah, é? É, pode, o ouvinte aqui que me mandou mensagem não assina, eu não leio. Deixa eu ver aqui, já passo para os senhores aqui. Boa tarde, amigos. O novo precisa ser diferente, mas filiados têm de contribuir para ter moral para cobrar. Partido é uma entidade com filiados e não deve receber valores públicos. Pode demorar para crescer, mas crescerá com as próprias pernas. Abraço, Antônio Falavela, CEPAG Brasil.
É isso aí.
É isso aí, né? É isso aí. Boa tarde. Só é desvio de conduta quando é com os filhos dos outros. Quando é com os filhos deles, aí é pedofilia. Norberto. Sou a favor da prisão perpétua, fim da redução de pena, fim de privilégios como indultos e visitas íntimas, a favor da privatização dos presídios, todo município com população acima de 150 mil habitantes obrigatoriamente tem que ter presídio, criminalização para usuários de drogas, redução da maioridade penal para 12 anos e fim do Estatuto do Desarmamento, reduzirá drasticamente a violência no país. Miguel Miranda, de Gravataí. Um abraço aí, Miguel. Os pais também são responsáveis. Menina de 15 na madrugada por aí e os pais, Rodrigo Viana. Não foi de madrugada, foi durante o dia. Boa tarde, Milton e convidados. Em Novo Hamburgo, serviços de energia elétrica da RGE melhoraram muito nos últimos 2 anos. Valdir de Novo Hamburgo. Excelente programa, eu gostaria de ter uma oposição de esquerda. Com a tua ética, seria muito saudável para a democracia e teríamos uma política verdadeira e não essa palhaçada que assistimos todos os dias, uma oposição agressiva e rancorosa que só quer saber de poder. Abraço, Maurílio, da cidade de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Lamento tu pouco falar dos abusos que o presidente da República fala. Não sou petista, Sérgio Terra. Também tem muita bobagem. Meu Deus do céu. Olha, o presidente Bolsonaro fala de bobagem também. Não tenha dúvida. Falo sempre aqui. Sensacional esse seu comentário a respeito do modelo de generalização que a mídia tenta impor todos os dias. Não sou advogado do presidente, não concordo com tudo que ele fala. Já a esquerda acha engraçado e aplaude tudo que o Lula fala, mesmo as besteiras que a Dilma. Mas o Bolsonaro leva a pau da mídia dia e noite. Paulo de Canoas. Senhores, voltando para vocês aqui, né, que são os nossos convidados aí, estava falando sobre essas questões de saúde, né? Sabe qual é o plano de saúde dos senadores da República? É um negócio assim que o céu, né? É o céu.
Dependente com 33 anos.
Hein?
Dependente até 33 anos.
Quantos dependentes ele tiver e puder colocar na lista, né? Até 33 anos de idade, isso é uma maravilha, né? E pago pelos outros, porque eles não pagam.
É uma vergonha. O senador devia ficar com o seu salário, ponto final,
isso,
nenhum tipo de privilégio,
não é ruim, né?
Que é excelente, excelente salário. Tá?
Não, assim, o seu salário, ele não precisa de nenhum penduricário, não precisa de carro, porque todos eles possuem carro próprio.
Auxílio moradia.
Tirar o carro. Tem que tirar o mandato de 8 anos, tem que tirar o plano de saúde, tem que tirar isso tudo. Ninguém aguenta mais pagar isso para esses caras.
Assim, ó,
eu não sei nem se precisa Senado.
Milton, tu é jornalista há tanto tempo quanto eu. Então, aliás, como tu já trabalhou em todas as principais praças do Brasil, tu sabe como é que é a realidade do mercado do jornalista. O piso para jornalista no Senado é superior a 10 mil reais. Isso não existe no mercado de comunicação.
Jornalista no Senado está ganhando em torno de 25,
não, esse é o piso.
28.
O sujeito que o jovem concursado que passa no, ele entra ganhando 10 mil, depois em seguida ele vai passando para outros patamares. Enquanto que se tu pegar o piso no Rio Grande do Sul não atinge 2 mil, em São Paulo é 2.700 e assim por diante.
Não, se fizer uma comparação com qualquer profissão de mercado e comparar com o que a área pública paga, na média, é uma vergonha. Por isso que as pessoas, por isso que é tão concorrido, por isso que tem pessoas que a vida dela se resume a estudar para concurso, porque vale,
sim,
a pena.
Tu entra na magistratura, vale a pena. Hoje no Ministério Público ganhando 27, 28 mil reais, um jovem de 20, 25 anos.
Isso
não é vocação, ele vai atrás do dinheiro.
Claro.
Não, claro. E o pior, a gente...
E a cada 3 anos vai uma engordadinha, cada 5 anos mais uma engordadinha.
E vamos lá, tá? As atividades de Estado...
E 60 dias de férias.
As atividades de Estado, por mais que muitas delas tenham a sua importância, elas não são atividades geradoras de riqueza. E a gente acaba canalizando os principais talentos, né, justamente para ir para o serviço público, porque existe uma condição toda, tem um plano de aposentadoria bom, um plano de saúde agradável, né, um ganho salarial, a certeza que vai aumentar o seu salário independentemente de qualquer mérito.
A saúde, eles tratam a saúde assim, ó, com descaso. Olha esse escândalo aqui de Canoas, isso é uma vergonha, essa GAMP, milhões e milhões, o secretário de saúde, né? Depois foi preso, porque foi ser diretor da GAMP. Isso é uma vergonha. Canoas vem, olha, embaixo do mau tempo. Apareceu lá, eu vi até hoje, ninguém me dá a resposta, que eu cobro quase todas as semanas, R$500.000 no comitê da Bete Colombo. Em dinheiro, Poli.
2016.
Dentro da gaveta.
O que aconteceu até
agora? E ninguém sabe de nada. Ah, e ninguém sabe de absolutamente nada.
Caiu aqui.
E aí caiu ali, cheia de...
Uhum. É que tem umas coisas, a gente tem que analisar algumas coisas nesse país. Por exemplo, nada contra os nossos queridos profissionais advogados, trabalhistas. Mas a justiça do trabalho custa a nós brasileiros 18 bilhões por ano.
E sabe quanto é que ela pagou num ano para os trabalhadores? 8 bi.
Se valia a pena fechar. Valia a pena fechar e entregar, sim, o dinheiro.
Exatamente.
Completamente sem sentido.
Porque se tu colocar uma vara trabalhista, sim, na justiça comum,
sim,
tu não vai gastar, tu vai poupar 18 bilhões.
Exatamente. Exatamente. E juízes despreparados e desqualificados. Eu não estou generalizando.
Sim, mas
eu fui numa ação trabalhista. Mas, acredita que o juiz olhou para mim e disse assim, eu não costumo dar exemplo aqui para não dizer que eu estou legislando em causa própria, mas isso já deve ter acontecido com centenas, milhares de pessoas. O juiz disse assim, o senhor está chupando uma bala? Eu disse, sim, eu estou estou chupando uma bala. Então, o senhor coloque ela fora para falar comigo.
Que bárbaro.
Uma bala. Eu estava chupando uma balinha de hortelã.
Sim, a garganta, enfim.
Uma balinha de hortelã.
O senhor sabe com quem está falando?
O senhor, coloque ela fora para falar comigo. Olha só, que ponto nós chegamos. Justiça do trabalho.
Só uma pergunta. Tu era o reclamante ou tu era o reclamado?
Não, eu era o reclamado.
Ah, pois é. Se tu fosse o reclamante, ele não falava isso.
A Justiça do Trabalho, se fechar, eu tenho certeza que em pouco tempo a gente aumenta o número de postos de trabalho, as pessoas passam a ganhar mais.
Investimentos, tá? no Brasil?
Porque, assim, isso é uma coisa que eu digo e tento explicar para as pessoas. Lá na empresa, por exemplo, toda vez que a gente quer fazer alguma expansão, a gente precisa contratar gente, a gente precisa fazer um cálculo de impacto de risco. Porque contratar pessoas é extremamente arriscado. Nós temos, inclusive, um sistema legal que é contra as pessoas que querem trabalhar. Quer ver uma coisa que acontece, que é muito comum? As pessoas querem começar a trabalhar e elas têm uma experiência para fazer. Os próprios funcionários pedem para que não assine a carteira. Porque se ele não passar no tempo de experiência, a carteira fica suja. Só que legalmente tu não pode fazer uma contratação sem assinar a carteira. Então tu tem um sistema legal que não colabora com nenhuma das duas partes, porque afinal de contas é ruim para os dois. É. E assim vai, se a gente colocar... Eu estava num debate nesse final de semana, né, e uma das coisas que eu costumo dizer e que muita gente não entende, né, é que uma das leis mais cruéis que a gente tem no Brasil é a lei do salário mínimo. Quando a gente impõe um preço mínimo para alguma coisa, a gente automaticamente está excluindo outras pessoas. A gente tem pessoas que estão fora do mercado de trabalho, pessoas que não têm qualificação e que, infelizmente, não entregam um nível de produtividade que seja compensatório pelo nível salarial que é exigido pagar. Ora, se os salários fossem livres, a gente ia poder automaticamente incluir uma série de pessoas no mercado de trabalho, ganhando pouco, é verdade, mas que ainda assim é mais digno do que não ganhar absolutamente nada. Então, quando a gente impõe um preço, a gente está deixando pessoas de fora, infelizmente. Então, se a gente quiser incluir as pessoas, quisermos dar mais possibilidades aos pobres, quisermos que elas possam, de fato, se qualificar através do trabalho, porque o pobre é aquele que não estudou, infelizmente, a forma dele se qualificar é através do trabalho. A gente precisa diminuir os custos de transação e diminuir os riscos da atividade de contratar pessoas. Esse poderia ser o maior ganho. Por isso eu costumo dizer que o governo Temer, se tem alguma coisa que ele fez bem, foi aquela pequena reforma trabalhista que, de certa forma, diminuiu um pouco os custos, né, das relações de trabalho. Hoje, o simples fato de alguém que entra na justiça do trabalho ser responsável por arcar com as custas já fez com que muitas das ações simplesmente não existissem, porque antes não tinha risco nenhum. A pessoa simplesmente podia entrar e era de graça. Então ela entrava duas, três vezes.
Antes era uma usina. Mas ainda continua sendo, viu?
Continua, claro.
Mas melhorou muito.
Por isso que eu chamo de micro-reforma.
Sim, mas 3 horas e 56 minutos, quero fazer a rodada final aqui, agradecer a gentileza dos nossos convidados. Uma terça-feira tem futebol na Bandeirantes, nesta quarta-feira, direto da Colômbia. Aqui é um gremista torcendo pelo Internacional. Eu não consigo torcer para time estrangeiro, não consigo. Não consigo.
Eu consigo. Eu consigo.
Então, bom, cada um, a respeito. E tomo muito pau dos meus colegas gremistas que dizem: tu não é gremista coisa nenhuma. Não, eu sou gremista. Só que
não, tudo
eu
bem.
Sou brasileiro antes de qualquer coisa, né? Sou brasileiro. Poli, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço o convite uma vez mais.
Gostou do Grenal?
Eu gostei pelo seguinte. Eu tenho certeza que o co-irmão do outro lado da mesa, né, lembra direitinho da camiseta do Tolima contra quem nós vamos jogar amanhã, porque já passaram algumas dificuldades jogando lá na Colômbia. E, inclusive, né, os nossos desafetos corintianos já foram, inclusive, sacados do torneio por eles. Então, nós não estamos pegando nenhum time de brinquedo amanhã, um time de primeira linha. E vamos inteiro, vamos trazer mais boa uma sorte. Libertadores pro Beira-Rio.
Boa sorte, empresário Camilo Bornia, obrigado pela presença.
Eu que agradeço o convite mais uma vez, foi um prazer aqui conversar com a audiência e com o Marco, né, que acho que é o primeiro programa que eu faço com ele.
Esse é o primeiro nosso.
Foi um prazer conversar contigo aqui
todo
também.
Meu.
Vem aí futebol com o Sérgio Boas, o Alex Bagé. 3 horas e 58 minutos, 26,5 graus a temperatura. Muitas informações sobre o futebol. Depois, às 18h, tem um tempo real. Eu volto logo mais às 21h no Repórter Bandeirantes. Tenham todos uma grande tarde, um abraço fraterno, sincero, no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até às 21h. Tchau.